Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Não Sou a Mulher Maravilha, Mas Deus Me Fez Maravilhosa. É um livro de Sheila Wall situado na fronteira entre autoajuda cristã e reflexão devocional. A obra parte de uma experiência muito reconhecível para leitoras que tentam cumprir múltiplos papéis ao mesmo tempo: trabalho, família, responsabilidades emocionais, expectativas sociais e cobrança pessoal por perfeição. Em vez de tratar essa pressão como um mero problema de organização, o livro a analisa como uma crise de identidade e de excesso de exigência. A proposta central é substituir a lógica da super-heroína pela compreensão de que o valor da mulher não depende de desempenho contínuo, mas de sua identidade diante de Deus. Com linguagem acessível e tom pessoal, Sheila Walsh combina testemunho, encorajamento espiritual e aplicação prática para mostrar como é possível enfrentar o cotidiano sem se deixar dominar por ansiedade, culpa e esgotamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à cultura da mulher que precisa dar conta de tudo. Um dos eixos mais fortes do livro é a crítica à expectativa de que a mulher moderna seja eficiente em todas as frentes ao mesmo tempo. Sheila Walsh descreve o peso de tentar corresponder ao papel da super-heroína, isto é, aquela pessoa sempre disponível, forte e produtiva, sem falhas aparentes. O ponto importante aqui não é apenas o cansaço físico, mas o modo como essa exigência altera a percepção que a mulher tem de si mesma. Quando a vida passa a ser medida por capacidade de resposta, qualquer limite parece fracasso. O livro trabalha justamente essa distorção. A pressão cotidiana não é apresentada como virtude, e sim como um mecanismo que produz estresse, culpa e sensação de inadequação. Ao chamar atenção para isso, a obra oferece uma crítica cultural específica, especialmente relevante em contextos religiosos e domésticos, nos quais a ideia de serviço constante pode ser confundida com valor pessoal. O resultado é uma leitura que não normaliza a sobrecarga, mas a expõe como algo que precisa ser questionado. Em segundo lugar, da identidade de desempenho à identidade recebida de Deus, o livro se organiza em torno da transformação simbólica entre Sheila, a magnífica, e Sheila, a maravilhosa. Essa mudança resume a passagem de uma identidade construída pelo esforço para uma identidade acolhida como dom. Em vez de definir a mulher pelo que ela produz, a obra insiste em seu valor anterior a qualquer desempenho. Esse deslocamento é central porque atinge a raiz da ansiedade quando a pessoa acredita que precisa merecer reconhecimento o tempo todo, vive em permanente vigilância sobre si mesma. Sheila Walsh propõe uma lógica diferente, na qual a mulher encontra fundamento não em sua produtividade, mas no propósito com que foi criada. Isso dá ao livro um caráter pastoral, pois ele não apenas consola, mas reorienta a forma de pensar. A diferença entre ser magnífica e ser maravilhosa não é semântica, é teológica e psicológica. Magnífica sugere autoafirmação por esforço, enquanto maravilhosa remete a receber a própria dignidade como algo já dado. Essa distinção sustenta todo o argumento do livro. Em terceiro lugar, ansiedade, estresse e a espiritualidade como resposta prática. Outra dimensão relevante da obra é a maneira como ela relaciona fé cristã e manejo do estresse. O livro não trata a ansiedade apenas como sentimento abstrato, mas como consequência concreta da tentativa de controlar tudo e atender a todas as demandas. Nesse sentido, a espiritualidade apresentada por Sheila Walsh funciona como uma forma de reposicionamento interior, em vez de tentar resolver a própria vida a partir do controle total. A leitora é convidada a confiar em Deus e a abandonar a ilusão de suficiência absoluta. Isso não significa passividade, e sim redução da carga emocional colocada sobre cada decisão e cada responsabilidade. O valor dessa abordagem está em sua aplicabilidade diária. A obra sugere que a paz não nasce da eliminação de problemas, mas de uma nova maneira de enfrentá-los. Ao integrar oração, humildade e aceitação das limitações, o livro oferece uma resposta religiosa ao esgotamento moderno, que é ao mesmo tempo afetiva e pragmática, evitando tanto o moralismo quanto a teoria distante da experiência real. Em quarto lugar, uma escrita testemunhal que transforma a vulnerabilidade em argumento, o livro ganha força porque não se apresenta como manual impessoal, mas como narrativa de experiência vivida. Sheila Walsh recorre à própria trajetória para falar de exaustão, depressão e descoberta de uma identidade mais saudável. Essa escolha importa porque faz com que o conteúdo não seja recebido como imposição externa, e sim como reflexão construída a partir de fragilidades reais. A vulnerabilidade aqui não é ornamento emocional, é parte do método persuasivo da autora. Ao admitir limites e contradições, ela desmonta a imagem da mulher cristã impecável e abre espaço para uma espiritualidade menos performática. Essa estratégia tem efeito direto sobre o leitor, pois reduz a distância entre autor e público. Em vez de oferecer uma resposta idealizada para problemas cotidianos, o livro mostra que a mudança de perspectiva nasce de um confronto honesto com a própria insuficiência. Isso o aproxima de obras confessionais, mas com foco nítido em aconselhamento e renovação interior, e não em narrativa autobiográfica por si só. Por último, uma proposta de equilíbrio que valoriza pequenas alegrias e limites reais. Além da crítica à sobrecarga, o livro propõe uma reeducação do olhar para a vida diária. Em vez de buscar uma existência grandiosa e invulnerável, Sheila Walsh convida a reconhecer valor nas alegrias simples, no descanso possível e no ritmo humano. Esse aspecto é importante porque impede que a solução seja apenas trocar uma pressão por outra. O objetivo não é substituir a mulher exausta pela mulher espiritualmente perfeita, mas favorecer uma vida mais equilibrada, em que limites sejam respeitados e a alegria não dependa de controle total. A obra se destaca justamente por unir conforto emocional e orientação moral, sem transformar a disciplina espiritual em cobrança adicional. Seu diferencial dentro do gênero está em falar a mulheres cristãs, sem simplificar a complexidade do cotidiano feminino. O livro reconhece o peso dos papéis sociais, mas insiste que esses papéis não definem o todo da pessoa. Por isso, sua proposta final é menos sobre desempenho e mais sobre liberdade interior, gratidão e serenidade prática. Em conclusão, este livro é indicado principalmente para mulheres que se sentem sobrecarregadas pela soma de responsabilidades profissionais, familiares, emocionais e espirituais. Especialmente leitoras que reconhecem em si a cobrança de serem perfeitas o tempo todo. Também pode interessar a quem busca uma reflexão cristã sobre ansiedade, identidade e autocuidado sem perder o vínculo com a fé. Seu principal benefício prático está em ajudar a reinterpretar a exaustão não como falha pessoal, mas como sinal de um modelo de vida insustentável. Do ponto de vista intelectual, a obra é útil porque articula experiência pessoal, linguagem pastoral e crítica cultural de modo direto, sem excessos teóricos. Entre livros semelhantes, ela se destaca por equilibrar testemunho vulnerável e aplicação espiritual concreta, evitando tanto o tom de sermão quanto a abordagem puramente terapêutica. O resultado é uma leitura de consolo, mas também de reorientação. Que conversa com o cotidiano real da leitora e oferece uma alternativa clara ao ideal da mulher, que precisa ser impecável para se considerar valiosa. Se você quiser apoiar Sheila Walsh, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.